Educação, cultura, comunicação, entrevistas, debates e comentários, curiosidade, histórias e muita música. Está entrando no ar o programa Conexão Brasil-Portugal. Olá, rádio ouvintes e internautas da Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o Ricardo Coco e começa agora mais um programa Conexão Brasil-Portugal. Retornamos por aqui no programa Conexão Brasil-Portugal, hoje tratando sobre temáticas que envolvem o meio ambiente, os problemas socioambientais que enfrentamos no planeta e também a questão do desenvolvimento sustentável. Estamos recebendo no programa o professor Dr. Oscar Torres, professor da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Brasil. Professor Oscar, nos fale sobre desenvolvimento sustentável. Quais são as projeções para o nosso presente e para o nosso futuro? Existem meios econômicos no mundo para garantir um desenvolvimento sustentável e evitar um colapso socioambiental?
Olá, Ricardo, e excelente audiência do programa Conexão Brasil-Portugal da Rádio Freguesia de Belém. Vamos comentar sobre sustentabilidade e algumas projeções dos cientistas. Em 1987, foi publicado o relatório Brundtland, com o título de Nosso Futuro Comum. Ali nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. Para que uma atividade seja sustentável, a mesma deve ser ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável. Sendo assim, têm surgido várias iniciativas, ações, interpretações, inclusive paradoxos, sobre o que é a sustentabilidade. Ao parecer, todo mundo está em busca da sustentabilidade. Contudo, vale lembrar, sair em busca de uma coisa não é o mesmo que obtê-la. Na história temos exemplos moldados por esperanças exageradas. Por isso, devemos focar no que o gênero humano vai tentar alcançar no século XXI e não no que vai conseguir alcançar. Nossa futura economia, sociedade e política serão moldadas pela tentativa de superar a emergência climática e colocar em prática os princípios da sustentabilidade. O secretário-geral da ONU, António Guterres, em um discurso de 2018, falava que se não mudarmos o curso até 2020, corremos o risco de deixar passar o momento em que ainda é possível evitar uma mudança climática desenfreada, com consequências desastrosas para a humanidade e para os sistemas naturais que nos sustentam. Os cientistas nos contam há décadas, muitos líderes se recusaram a ouvir. Pessoas em todos os lugares, segundo Guterres, estão enfrentando temperaturas recordes e ondas de calor extremas, incêndios florestais, tempestades e inundações, deixando um rastro de morte e devastação. Alguns autores mencionam que vivemos na época mais rica e mais segura e mais saudável de todos os tempos. Contudo, o mundo atual se caracteriza por crescente e dramática desigualdade social que atingiu níveis ética, política e economicamente insustentáveis. Os 10% mais ricos do planeta são responsáveis por praticamente metade das emissões de CO2 e os 30% mais ricos respondem pela emissão de 79% delas, por causa de seus níveis de consumo. Por outro lado, os 70% mais pobres do planeta respondem a apenas 21% das emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, estamos destruindo o planeta em proveito de uma minoria, enquanto não se prioriza o desenvolvimento sustentável. Nosso problema não é capacidade de produção, e sim de saber o que produzimos, para quem e com que impactos ambientais. Economicamente, temos recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável. Apenas nos paraísos fiscais existem 20 trilhões de dólares decorrentes da evasão fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro. Isso representa 200 vezes os 100 bilhões de dólares previstos no Acordo de Paris para as políticas ambientais. Portanto, não é uma questão de falta de meios, e sim de profundas deformações políticas de como gerimos as nossas economias. Portanto, se não colocarmos em prática os princípios da sustentabilidade, é iminente um colapso socioambiental. Colapso é um processo, não é um evento, e ele já está em curso, à nossa volta. Por isso é urgente reconhecer a gravidade extrema da situação atual. Extremo significa prioridade absoluta. Estamos muito próximos a um ponto de bifurcação rumo a 2 graus Celsius que a humanidade nunca experimentou. Apenas não sabemos em que momento isso ocorrerá.
E professor, qual é a importância do engajamento de todos na construção de um ambiente sustentável? E que comportamentos ou que ações na prática podemos adotar para que possamos atenuar esses problemas socioambientais?
Culminando a nossa discussão, gostaria de comentar propostas e alternativas para o engajamento de todos na construção de um ambiente sustentável. Não são profecias, apenas possibilidades, de modo que hoje trabalhemos para favorecer as condições de um futuro melhor. Cientistas nos alertam sobre os eventos meteorológicos extremos, como secas, inundações, ondas de calor, falta de água, pragas, etc. Isso poderá desmantelar a agricultura causando fome e colapso econômico, provocando grandes deslocamentos populacionais com aumento de conflitos e guerras por recursos naturais. E tudo isso poderá ocorrer em cascatas, tornando a Terra literalmente inabitável. Parece que se está desenhando uma catástrofe em câmara lenta. A COVID-19, que assola o planeta, apenas tornou mais urgente e possivelmente mais viável repensar a nossa relação com a Terra. Com a pandemia, temos uma janela de oportunidade para mudar o mundo e não podemos perder essa chance porque parece que será a última. O que a humanidade faça ou deixe de fazer até 2030 definirá o futuro do planeta. Não podemos mais evitar um futuro pior, mas ainda é possível atenuar essa piora, aumentando nossas chances de adaptação. Seguidamente, algumas possibilidades para atenuar e não evitar os impactos futuros das mudanças climáticas. Política. O clássico chavão, cada um deve fazer sua parte, ajuda para adiar o desastre, mas é insuficiente. Mudanças individuais não significam mudanças sociais. As grandes transformações que requer hoje a crise climática não serão solucionadas com escolhas individuais. Se queremos salvar o planeta de um desastre iminente, seu voto é muito mais importante. 2. A comida é a alavanca mais forte para otimizar a saúde humana e a sustentabilidade ambiental na Terra. O que você coloca no prato no dia a dia é fundamental para repensar em que planeta queremos viver. Por isso, consuma alimentos produzidos na sua localidade, de modo orgânico preferencialmente, e evite o desperdício dos alimentos. 3. Diminuição das desigualdades sociais. É uma vergonha que 1% da população mundial tenha mais patrimônio do que os 99% dos seus habitantes. O problema não é a falta de recursos, mas a justa distribuição da riqueza produzida. 4. Mudar os modos de produção e consumo, principalmente que os mais abastados sintam vergonha da forma em que estão destruindo o planeta. 5. Entender que a economia faz parte da ecologia e não o contrário. 6. Diminuição drástica da dieta carnívora, com desmatamento zero, proteção da biodiversidade, aumento do reflorestamento e a preservação ambiental. 7. Você precisa criar ou se organizar com outras pessoas para engajar-se na busca de uma sociedade diferente, alternativa e que trabalhe pela sustentabilidade. Todas essas ações requerem grandes sacrifícios e não vai ser fácil colocar em prática. Pense na geração de crianças e jovens de nossos dias. O que podemos fazer hoje para deixar um mundo melhor para eles? Se você tem filhos ou netos, pense o que falará para eles daqui a 20 ou 30 anos. Por isso é importante expandir essas ideias na sua família, amizades, seu entorno, de modo a crescer a consciência ambiental. É fácil cair na armadilha da desesperança ou culpar os outros. Isso é preguiça. Uma desculpa para não assumir responsabilidade. Se acreditar que a maioria das pessoas não presta, você não se preocupa com a injustiça. Como diz o historiador Rutger Bregman, o segredo é ter esperança, que é diferente do otimismo. O otimismo diz, vai dar tudo certo, não se preocupe. Entanto que esperança é, as coisas podem ser diferentes, mas precisamos trabalhar e lutar para isso. Obrigado pela atenção e será até a próxima.
Obrigado, professor Oscar Torres, professor da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. Professor que nestas duas semanas nos ajudou a refletir sobre a nossa condição de seres humanos no mundo. Precisamos ter esperança, sim, professor, mas temos que assumir o compromisso para construirmos juntos um ambiente mais sustentável e mais justo para todos vivermos. Vamos fazer um intervalo musical neste programa Conexão Brasil-Portugal para ouvirmos a música Laços. A música é uma parceria do cantor Nando Reis com a cantora Ana Vilela. A composição é de Gabriel Moura. Esta música foi gravada em 2020 e o objetivo principal foi homenagear os profissionais de saúde que têm sido de extrema importância durante a pandemia da Covid-19. A música, assim como a arte, se tornou uma companheira e tanto nesses momentos tão delicados pelos quais o mundo passa hoje. A saúde e a paz não são bens que pertencem a uma única pessoa. São valores sociais. São valores que estabelecemos através dos laços que constituímos entre uns e outros. Quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade se doa simplesmente por humanidade. Vamos ouvir a música Laços, aqui no programa Conexão Brasil-Portugal, na sua rádio Freguesia de Belém.
Vamos lá! We'll be right back.
Você está ouvindo o programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na sua rádio Freguesia de Belém. Voltamos com o programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na rádio Freguesia de Belém. Grande abraço a todos e a todas que estão acompanhando este programa. Eu sou o Ricardo Coco, faço a produção e a apresentação do Conexão Brasil-Portugal, que vai ao ar todas as terças-feiras pela manhã, às 10 horas, e repete quartas-feiras, 8 horas da noite, às sextas-feiras, às 4 da manhã, e também aos sábados, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Freguesia de Belém, a rádio que tem a sua voz. Um abraço a todos os portugueses da freguesia, aos brasileiros que vivem na freguesia de Belém e a todos que ouvem a Rádio Freguesia de Belém em qualquer lugar do mundo através da internet. Nesta segunda parte do programa Conexão Brasil-Portugal de hoje, vamos tratar de um assunto que é muito curioso. Como todos nós sabemos, quaisquer cidadãos em Portugal, e bem como no Brasil, além dos seus nomes originais de família, tem um apelido ou alcunha. Porém, em Portugal, apelido vem a ser o nome original familiar do cidadão, e alcunha, uma forma de ser conhecida a sua origem. O que não acontece no Brasil. Chamamos de sobrenome aquilo que identifica a família a que pertence o indivíduo. Entre os 50 sobrenomes mais comuns do Brasil, cerca de 40 deles têm origem portuguesa. Vamos conhecer os 10 sobrenomes mais comuns utilizados no Brasil?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
O sobrenome mais comum no Brasil e também em Portugal é Silva. 5.073.774 brasileiros têm esse sobrenome, que tem origem portuguesa. A variação da Silva ocupa a 22ª colocação, com pouco mais de 1 milhão no Brasil. Mas a origem de ambos é a mesma. Como um sobrenome toponímico, de origem geográfica, deriva do termo latino silva, que significa selva ou floresta. Com a presença dos romanos na Península Ibérica, muitos lusitanos incorporaram Silva ao nome próprio. Séculos depois, grande parte carregava o termo quando chegou ao Brasil. engrossando os números com a abolição da escravatura. Santos é o segundo sobrenome mais comum no Brasil e em Portugal, sem contar o pessoal que assina dos Santos, que somam 706 mil brasileiros. Tem sobrenome Santos no Brasil 3.981.191 brasileiros. De origem religiosa, Santos deriva da palavra latina sanctus, que significa santo ou consagrado. Um dos ramos dessa família pode ter se originado na Sierra de los Santos, localizado na Andaluzia, sul da Espanha. Durante a era medieval, Santos também era o nome dado às pessoas que nasciam no dia 1º de novembro, ou seja, no dia de Todos os Santos. O terceiro sobrenome mais utilizado no Brasil é Oliveira. Também tem origem em Portugal. 3.738.469 brasileiros têm esse sobrenome. Há várias origens prováveis desse sobrenome português, mas todas remetem, de fato, ao que você está imaginando. Oliveira tem uma raiz geográfica, que faz referência à árvore da azeitona, registrada no português arcaico como Oliveira. Esse é o terceiro sobrenome mais comum no Brasil e o sexto em Portugal, sem contar a variante de Oliveira, que soma mais 500 mil brasileiros. O sobrenome Souza é o quarto sobrenome mais frequente no Brasil. 2.630.114 brasileiros têm esse sobrenome, escrito com Z, S ou com D de início. A origem de todos é a mesma. Vem do latim sacha, que significa algo como seixo ou rocha. A palavra latina sofreu uma mudança no português arcaico para salsa e depois evoluiu para Souza. Mais tarde, no Brasil, muitos passaram a ser registrados com Z. Rodrigues é o quinto sobrenome mais utilizado no Brasil. 2.399.459 brasileiros têm esse sobrenome. Com registros originários de Portugal, significa literalmente o filho de Rodrigo, devido ao sufixo es. Mas a origem do termo, na verdade, é espanhola. A forma Rodrigues, com ez no final, é o sobrenome mais frequente em diversos países de colonização espanhola, como Colômbia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Uruguai e Costa Rica. No censo norte-americano de 2000, Rodrigues aparece em nono lugar, confirmando a crescente influência da comunidade hispânica nos Estados Unidos. O sobrenome Ferreira é o sexto mais utilizado no Brasil. 2.365.562 brasileiros têm esse sobrenome. É um sobrenome de origem geográfica, com raiz no termo em latim ferraria, que significa jazida de ferro, em referência aos locais em que os romanos encontravam o minério. A palavra latina ainda pode trazer o sentido de oficina, e gerou variantes como o sobrenome Ferrara na Itália. No Brasil, como eu disse, é o sexto sobrenome mais comum hoje em dia e o terceiro em Portugal. O sobrenome Alves é o sétimo mais utilizado no Brasil. 2.264.282 brasileiros têm esse sobrenome. Alves é um sobrenome patronímico, ou seja, formado a partir do nome do pai. Na origem, Alves é uma abreviação de Álvares, ou o filho de Álvaro. Duas interpretações são consideradas na origem latina do termo Álvaro. Alvais, que significa o que tudo vigia, cuida, protege e defende. Ou, totalmente sábio, precavido. Out-ar, casa velha. Ou Out-ari, guerreiro, defensor dos elfos. Pereira é o oitavo sobrenome mais comum no Brasil. 2.251.864 brasileiros têm esse sobrenome. Os estudos deste sobrenome remontam ao português Rodrigo Gonçalves de Pereira, que após prestar serviços a Dom Henrique de Borgonha, conde de Portugal entre 1096 e 1112, recebeu como pagamento as propriedades de Palmeira e Pereira, nome com possível referência a uma plantação de peras. Lima é o nono sobrenome mais frequente no Brasil. 2 milhões e 20 mil brasileiros têm esse sobrenome. A origem dos Limas está muito distante do nome da capital do Peru. Antes de se estabelecer como sobrenome, o termo era voltado aos originários da região do rio Lima, que nasce no sul da Espanha e deságua no Atlântico ao norte de Portugal. De origem pré-romana, a raiz deste termo está ligada às regiões de Lemos, Monforte de Lemos, na Galícia, e Lamego, em Portugal. Fechando o nosso top 10 dos sobrenomes mais utilizados no Brasil, temos o sobrenome Gomes. 1.697.130 brasileiros têm esse sobrenome. Este é outro exemplo de patronímico, uma forma frequente na formação de sobrenomes na Idade Média, indicando a origem paterna da pessoa. Hoje, Gomes é considerado até um nome próprio, mas em desuso. Com raízes portuguesas e espanholas, já foi registrado como Gomise, Gomis, Gomes. Genealogistas colocam como provável origem uma abreviação do visigodo Gomoarius, que significa homem de guerra. Há muita gente com esse sobrenome de Gomes também em Bangladesh.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Gostou desta curiosidade? Você que está ouvindo tem algum destes sobrenomes? Identificou-se com alguns deles? A lista dos 50 sobrenomes mais utilizados pelo Brasil foi publicada pela revista Super Interessante, a partir de dados colhidos em diversas fontes, como os livros Os Sobrenomes Mais Comuns do Brasil, de Cláudio Campatti, O Livro dos Nomes, de Regina Ubata, e sites como a BBC Brasil, a Heráldica Portuguesa, do Instituto Politécnico de Coimbra e do Diário de Notícias de Portugal, e jornais como Eu País e O Globo. Assim encerramos mais este programa Conexão Brasil-Portugal aqui na Rádio Freguesia de Belém. Se você que nos ouve tem alguma curiosidade sobre o Brasil, quer que tratemos de algum tema específico no Conexão Brasil-Portugal que tenha relação entre o Brasil e Portugal, quer dar uma sugestão? Entre em contato com a gente através dos nossos canais do site da Rádio Freguesia de Belém. Continue a acompanhar a programação da Rádio Freguesia de Belém e nos encontramos na próxima semana com mais um programa Conexão Brasil-Portugal. Para encerrar este programa Conexão Brasil-Portugal, você vai ouvir a música Verde Vinho, na voz de um cantor sertanejo brasileiro, Daniel, e do Roberto Leal. Um grande abraço deste amigo de vocês, Ricardo Coco, do outro lado do Oceano Atlântico. Até a próxima!
Ninguém na rua na noite fria, saiu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Está muito tão longe da minha terra, viva a sensação de ter entrado numa taberna de Braga Monção. Um homem velho se acercou e assim falou: canções do Minho que me fazem sonhar com um momento de voltar ao lar. Falo-me então daquele dia triste, o velho Luiz, em que deixaras tudo quanto existe para ser feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que nos tranja a vir, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve, vem de ver. Vamos brindar um vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Branca que deixei.